Agora, 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 agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Este é o primeiro programa de 2021, um ano especial na nossa vida porque o Papa Francisco dedicou-o ao querido São José. Em 1982, quando visitava Nazaré, tive a alegria de contemplar um belo vitral junto à escadaria que leva à oficina do carpinteiro, retratando a cena de seu casamento com Maria. Anos antes, o Papa São Paulo VI havia dito: enquanto a união de Adão e Eva foi a fonte do mal que se abriu sobre o mundo, a de José e Maria é a perfeição em que a santidade se reparte sobre a terra. Padre Henri Caffarel, fundador das equipes de Nossa Senhora, escreve que os dois se recebem por amor de Deus e em Deus, pois cada um ama o outro com toda a força de seu desejo de agradar ao Senhor. A alegria, dom do Espírito Santo, habitava tanto o coração do bom José que São Bernardino de Sena chegou a afirmar: ele foi o homem mais alegre que já existiu. Como não ser alegre se é ele o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou sua família? No dia 8 de dezembro do ano passado, o Papa presenteou-nos com a carta apostólica Patris Corde, com coração de pai, com o qual instituiu o ano de São José que estamos vivendo. Cito Santa Margarida de Cortona, italiana do século XIII, que rezava 200 Pai Nossos por dia em honra de São José e que recebia revelações de Jesus nos colóquios que tinham. Constam de sua história que um dia o Senhor lhe disse: filha, se desejas fazer-me algo agradável, peço-te que não deixes passar um dia sem render algum tributo de louvor e de bênção ao meu pai adotivo, São José, porque me é caríssimo. Seja então nossa passagem pela carta apostólica Patris Corde, com coração de pai, um tributo de louvor ao querido São José e agrade aos corações de Jesus e Maria. A carta compõe-se de introdução e 7 artigos. É só no número 7, já no final do documento, portanto, que o Papa Francisco informa o objetivo desta carta apostólica: aumentar o amor por São José para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo. Adentremos a introdução. Diz o Papa: São José, cujo nome está nos 4 evangelhos, sempre esteve pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na lei e através dos 4 sonhos. Viu o Messias nascer, testemunhou a adoração dos pastores e dos magos, assumiu a paternidade de Jesus, deu-lhe o nome, apresentou-o no templo com Maria, defendeu-o de Herodes fugindo para o Egito, viveu com ele em Nazaré, perdeu Jesus em Jerusalém e depois encontrou-o. Pio IX declarou o padroeiro da Igreja Católica em 8 de dezembro de 1870. E a carta apostólica deste último de dezembro, 8 de dezembro, é comemorativa, portanto, dos 150 anos dessa declaração. Sua Santidade informa que nesta par quis falar da abundância do que lia no coração a respeito dessa figura extraordinária e que esse querer cresceu nestes meses de pandemia. Logo diz que todos podemos encontrar em José um intercessor, um amparo, um guia nos momentos de dificuldade. E não esquece de agradecer a quantos ajudam seus irmãos neste momento difícil. No número 1, a carta trata de José, o pai amado. O Santo Padre sublinha que a grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus, tornando sua vida um serviço, um sacrifício, fazendo-se dom total a Jesus e Maria. Recorda Santa Teresa d'Ávila que adotou São José como advogado e intercessor. E revela que todos os dias, há mais de 40 anos, depois das laudes matutinas, recita uma oração a São José. A confiança nele está contida na expressão "Ide a José", que se refere a José do Egito e que encontramos no capítulo 41, versículo 55 do Gênesis. "Fazei o que ele vos disser", era a orientação do faraó. Enquanto descendente de Davi, de cuja raiz deveria nascer Jesus, e como esposa de Maria de Nazaré, São José constitui, olhe que expressão bonita, a dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento. No número 2 do documento, São José é descrito como pai na ternura. Lembrando-se do que o Senhor fizera com Israel, o Papa aponta José ensinando Jesus a andar, algo tão sublime na vida de um pai. E diz que Jesus viu a ternura de Deus em José e que a ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Aqui o pontífice aponta ser preciso ter presente que a vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Assim, ele ensina que ter fé em Deus inclui entender que ele pode intervir através e apesar de nossa fraqueza. O número 3 da carta apostólica apresenta São José como o pai na obediência. Diz o Papa: de forma análoga a quanto fez Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, considerado um meio pelo qual manifesta sua vontade. No primeiro sonho, o anjo ajuda José a resolver sua dúvida: "Não tenhas medo de receber Maria." E com a obediência, ele salva Maria. No segundo sonho, à ordem do anjo, São José foge com o menino e sua mãe para o Egito. Ele não hesita em obedecer e espera do anjo, com confiança e paciência, o aviso para retornar à sua terra, o que ocorre no terceiro sonho. Durante a viagem de regresso, teve de ir para a Judéia, porque ouviu dizer que Arquelau, o filho de Herodes, reinava lá. Advertido em sonhos o quarto, retirou-se então para a região da Galileia, indo morar em Nazaré. Em todas as circunstâncias, como Maria, José pronunciava o seu fiat, o seu faça-se. É belo o que o Papa Francisco escreve em seguida. E na escola de José, Jesus aprendeu a fazer a vontade do Pai. No número 4 da carta encontra-se José como o pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições. Confia nas palavras do anjo. É homem respeitoso, delicado, que se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. Ele nos ensina a não reagir com revolta. Ele não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento, explica Francisco, é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Sua santidade acentua, então, que a fé é que dá significado a todos os acontecimentos da vida e que a fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos o que lhe acontece. De forma muito interessante, o Papa diz imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho pródigo e do Pai misericordioso. No número 5 da carta, Francisco vê José como pai com coragem criativa. Ao abordar este ponto, afirma que a coragem criativa vem de cima, sobretudo quando se encontram dificuldades. Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. José é o homem por meio de quem Deus salva o menino e sua mãe. O céu confiou na coragem criativa dele. É a mesma coragem demonstrada pelos amigos do paralítico que o descem pelo teto de uma casa. O Evangelho não dá informações relativas ao tempo que Maria, José e o menino permaneceram no Egito. Mas certamente, lembra Francisco, tiveram de comer, encontrar uma casa, um emprego. São José à frente, corajoso. Também nós temos a nossa responsabilidade. Sempre nos interroguemos se estamos protegendo com todas as nossas forças Jesus e Maria, que estão confiados à nossa guarda. Deus confia em José. Maria confia em José, que lhe quer salvar a vida e a sustentará, bem como ao menino Jesus. Neste sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da Igreja, afirma o bispo de Roma. E prossegue. São José é invocado como protetor dos miseráveis, dos exilados, dos aflitos e moribundos. Pela mesma razão, a Igreja não pode deixar de amar em primeiro lugar os últimos. O número 6 da Carta Apostólica do Papa Francisco aponta São José como o pai trabalhador. Um aspecto que caracteriza São José é a sua relação com o trabalho. Ele era carpinteiro e do trabalho é patrono e exemplo. Seu trabalho nos lembra que o próprio Deus feito homem não desdenhou o trabalho. E o Papa Francisco recomenda pedirmos a São José que encontremos caminhos e possamos dizer: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. Finalmente, o número 7, com uma expressão menos conhecida, pelo menos para nós leigos, mas belíssima: São José, pai na sombra. o Santo Padre cita um escritor polaco que apresenta a figura de José como uma sombra para Jesus, a sombra na terra do Pai Celeste. Ele guarda Jesus, protege-o, segue os seus passos sem nunca se afastar dele. É seu pai, assume a responsabilidade por sua vida. E Francisco recorda que na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai e que a própria igreja precisa de pais. Ressaltando que ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, não o segurando nem subjugando-o, mas tornando-o capaz de opções, de liberdade, de partir, o Papa diz que talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do nome de pai, colocou também o de castíssimo. E explica que isso é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse, pois a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso, acrescenta. São José nunca se colocou a si mesmo no centro. Ele soube descentralizar-se, colocando Maria e Jesus no centro da sua vida. A felicidade de São José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Ele é feliz porque faz o dom de si mesmo. Nele nunca se nota frustração, mas apenas confiança. E continua o Papa, reportando-se ao sempre lembrado silêncio de José, de quem não há palavra na Bíblia. O seu silêncio não inclui lamentações. Agora o Sumo Pontífice adverte: o mundo precisa de paz, mas rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher seu próprio vazio. E dá preciosa lição: os pais têm autoridade, mas não podem confundi-la com autoritarismo, nem serviço com servilismo, caridade com assistencialismo, força com destruição. Sem dúvida, Francisco parte da figura de São José para oferecer-nos a radiografia tão precisa da paternidade. E daí ele vai para o sacerdócio e a vida consagrada, onde igualmente se requer este gênero de maturidade, o do dom de si mesmo. Ainda se reporta a vocação matrimonial, celibatária ou virginal, dizendo: se não se chega a esse dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, essa vocação corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Nós pais nem sempre entendemos que cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito, que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. E o Papa diz tão belamente: um pai sente que completou sua educação, sua ação educativa, quando vê que o filho se torna independente e caminha sozinho pelas estradas da vida. Quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, fora simplesmente confiado aos seus cuidados. Falando ainda sobre a paternidade, recorda que ela nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Em certo sentido, portanto, estamos sempre todos na condição de São José, sombra do único Pai Celeste. Aqui acrescento uma explicação do século XVII de François-Louis d'Argentan em suas conferências sobre as grandezas da Virgem Maria. É uma afirmação ousada, não só José é a sombra do pai, quer dizer, a presença misteriosa do pai. Ele é a corporificação do pai, do qual é sombra. José é a personificação do Pai Celeste. Dizer que São José é a sombra do Pai significa reconhecer que nele habita o Pai e que o Pai está presente de forma permanente e densa nele. Diríamos, o Pai do Céu se personaliza em São José. Mas essa presença do Pai não se anuncia diretamente. Ele se esconde em José. O que se vê é o Pai José, mas o que se esconde nele é o Pai Celeste. Que belo! São José é sombra, é tabernáculo, é sacrário do Pai. Na carta apostólica, Sua Santidade citou Santa Teresa d'Ávila, grande devota de São José. Permitam-me acrescentar o que ela garantia com todas as forças, repetindo com insistência. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido à bondade de São José e não tenha sido atendido. Se tu não crês no que te digo, por amor de Deus eu te suplico que faças a experiência e acreditarás em mim. Experimenta a bondade deste grande santo. Ele não falha. Então, como escreve o Papa Francisco, agora só nos resta implorar de São José a graça das graças, a nossa conversão. Dirijamos a ele esta oração, esta súplica do Papa, que somos convidados a fazer nossa. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que Maria e Jesus nos ajudem a aumentar nosso amor pelo querido São José. E agora escutemos nossa música. Do CD Um Certo Galileu, volume 2, Cantiga por José. Uma canção doce e terna sobre o amor de Maria e José, entoada pelo Padre Zezinho.
Que foi que te encantou nesta donzela? Que foi que te encantou? Que foi que te levou à casa dela? Que foi que te levou? Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. Que foi que viste tu nos olhos dela? Que foi, meu São José? Que foi que até te fez sonhar com ela no céu de Nazaré? Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. Agora desposaste a tua eleita na paz do teu Senhor. A vida se tornou bem mais perfeita, com ela tem mais cor. Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. E de repente um dia alguém te apresentou Maria.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Nossos votos de abençoado ano novo, com saúde, muita paz e muito amor ao querido São José. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Por isso, meu coração. Yeah.